Olá, eu sou o Franco Alencastro e esse é o podcast 54 Países, seu melhor recurso para aprender sobre o continente africano. No episódio de hoje, nós vamos dar uma olhada na situação tensa do Burkina Faso, um país da África Ocidental que passou por um golpe de Estado recentemente. O que parecia uma história relativamente simples, acabou se revelando cheia de camadas, como vocês vão ver em breve. E envolve a disputa por poder de algum dos países mais poderosos do sistema internacional. Mas, antes de começar, lembre-se de seguir o podcast. Assim, você vai receber um aviso sempre que um episódio novo for lançado. E, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. Eu vou começar, como eu geralmente começo, com um descritivo de qual país nós estamos falando para ajudar a situar vocês ouvintes. O Burkina Faso, como eu falei, é um país da África Ocidental e que faz fronteira com Mali e Níger ao norte e com Costa do Marfim, Gana, Togo e Benin ao sul, numa linha que vai do oeste ao leste. O Burkina Faso é um país mediterrâneo, ou seja, como o protagonista do nosso episódio anterior, o Mali, ele não tem acesso ao mar. O país tem cerca de 20 milhões de habitantes, dos quais mais de 2 milhões vivem na capital Ouagadougou, localizada bem no centro do país. Essa população está espalhada por 274 mil quilômetros quadrados, o que corresponde mais ou menos ao tamanho do estado do Rio Grande do Sul, e se divide entre alguns grupos principais. Os Mossis são um grupo mais numeroso e correspondem a mais ou menos metade da população, mas também merecem destaque os Fula ou Fulani, que perfazem uns 8% da população, e os Gurma, com uns 7%. Os Fula, aliás, têm uma presença importante em vários países da região, principalmente na Nigéria, onde vivem mais de 13 milhões de pessoas desse grupo. Até por essa fragmentação étnica e linguística, o francês é a língua oficial, sendo que o país foi colonizado pela França entre o século XIX e a década de 1960. Vamos falar agora sobre os acontecimentos recentes no Burkina Faso, que talvez vocês tenham lido aqui ou ali na internet, principalmente sobre o golpe de Estado das últimas semanas. Alguns de vocês podem estar com um déjà vu nesse momento. Golpe do Burkina Faso? Vocês perguntam. Mas eu já ouvi falar de um golpe do Burkina Faso esse ano. E sim, caro ouvinte, o motivo disso não é um bug da Matrix, e sim que esse é o segundo golpe no Burkina Faso esse ano. O primeiro foi em 23 de janeiro. Mas para explicar um pouco como a situação chegou nesse patamar, eu não vou começar nem no último golpe, agora em setembro, e nem no anterior, em janeiro. Você sabe que aqui a gente costuma sempre recuar um pouco mais longe. Então eu vou voltar primeiramente para 2014, quando outro presidente foi derrubado. Nessa ocasião, o líder do Burkina Faso era o Blaise Compaoré, que foi presidente do país durante 27 anos, a partir de 1987, quando ele mesmo subiu ao poder após dar um golpe em seu antigo aliado, o líder de esquerda Thomas Sankara. Apesar do país ser independente desde 1960, o Sankara foi, tecnicamente, o primeiro presidente do Burkina Faso. Isso pelo simples motivo que, em 1984, Sankara decide alterar o nome do país, que antes se chamava República do Alto Volta, que era um nome que remetia não só à bacia do Rio Volta, cuja metade norte corresponde ao território atual do Burkina Faso, daí Alto Volta, mas também ao passado colonial, sendo que Alto Volta era o nome dado à região pelos administradores coloniais franceses. Para se distanciar desse passado, o novo nome escolhido é um neologismo derivado de duas línguas nacionais. Burkina, na língua do povo Mossi, quer dizer integridade ou honra, e Faso quer dizer terra, no idioma de Ula, ou seja, terra dos homens íntegros. Que eu saiba, esse é o único país no mundo cujo nome junta simultaneamente duas línguas diferentes, mas eu aceito correções. Diferentemente do Thomas Sankara, que era um socialista e tinha uma política externa declaradamente anti-imperialista, o Blaise Compaoré era muito mais interessado em manter o país ligado ao Ocidente, e, quando eu digo Ocidente, eu quero dizer a França, o antigo colonizador. Algumas fontes citam ele, inclusive, como o mais confiável aliado francês na região. Como começou então a crise de 2014, que colocaria um fim no reinado longo do Blaise Compaoré? Bom, o Compaoré foi reeleito em 1991 e 1998. Aí, em 2000, foi aprovada uma reforma constitucional reduzindo o mandato do presidente de 7 para 5 anos e limitando a uma só reeleição. Só que, em 2005, na eleição seguinte, o presidente se recandidatou, argumentando que a reforma não era retroativa, então ele podia ainda concorrer seguindo a nova regra. Ele fez isso, então, em 2005 e de novo em 2010. Em tese, nesse momento, ele não poderia mais concorrer, mas sabe como é, né? Largar o poder é difícil. Em 2014, então, o parlamento do Burkina Faso começou a preparar uma emenda constitucional para acabar com os limites à reeleição, o que, em tese, permitiria ao Blaise Compaoré continuar presidente indefinidamente, bem naquele esquema Putin ou Hugo Chávez. A questão é que a população não gostou nem um pouco. Não era mais os anos 90. Depois da Primavera Árabe, o Oriente Médio e a África do Norte passaram a viver um momento político tumultuado que ecoou pela região, com o tom sendo ditado pelas demandas nas ruas por mais democracia e transparência. A reação foi rápida. Os protestos começaram em 27 de outubro de 2014 e, já no dia 30, as ruas reuniam dezenas de milhares de pessoas. No dia seguinte, Blaise Compaoré renunciou e fugiu para a Costa do Marfim, sendo ajudado nisso pela França. Após um governo de transição, Roch Kaboré, um economista de 57 anos, foi eleito presidente. Eu fiz questão de falar a profissão dele porque ele foi o primeiro presidente eleito no Burkina Faso que não fez carreira nas Forças Armadas. Logo depois, no entanto, a situação ia ficar bem mais tensa para os burkinabés. Em janeiro de 2016, um atentado no Hotel Splendid, no centro de Ouagadougou, terminou na morte de 30 pessoas. O atentado é reivindicado pela Al-Qaeda no Maghreb Islâmico. O nome da organização é até bem autoexplicativo, mas lá vai uma explicação. Trata-se de um grupo extremista islâmico, filial da Al-Qaeda na região do Maghreb, que é a região no norte da África, que reúne o Marrocos, a Argélia e a Tunísia. O Burkina Faso, como vocês perceberam, não faz parte dessa região. Mas a Al-Qaeda no Maghreb Islâmico expandiu bem rápido os seus locais de atuação, e que agora incluem toda a África Ocidental e, inclusive, esse grupo já realizou ataques na Costa do Marfim, no Chade e no Níger. O atentado no Hotel Splendid não seria o primeiro nem o último ataque no país nos anos que viriam, já que toda a região do Sahel passava agora por uma escalada de violência perpetrada por esses grupos. A situação de segurança no país foi se agravando com o passar dos anos. Mas, mesmo assim, o presidente Kaboré conseguiu se reeleger nas eleições de 2020, no primeiro turno. Só que com um asterisco até bem grande, que com a falta de segurança no país, a eleição não se realizou em 15 comunas, que é uma subdivisão regional do Burkina Faso, e isso reduziu bastante o número de eleitores. Mas, mesmo com a vitória do presidente, a piora da situação do país logo cobrou o seu preço. Em 2016, estima-se que 81 pessoas morreram como resultado da violência política e dos atentados em Burkina Faso. Esse número subiu para mais de 2 mil mortos só no ano de 2021. Mas afinal, o que explica o crescimento dessa violência? Bom, a Al-Qaeda no Maghreb Islâmico foi muito fortalecida com a Guerra Civil do Mali, em 2012, entre o governo do Mali e os Tuaregues. A desestabilização da região permitiu que esses grupos extremistas conseguissem se estabelecer primeiro no Mali e dali partissem para o sul. Eu falo um pouco mais disso no meu episódio sobre o Mali, então recomendo conferir esse episódio caso queiram saber mais. No início de 2022, o número de pessoas deslocadas de suas casas pela violência já chegava a 2 milhões, o que dá uns 10% da população. Isso foi suficiente para transformar a capital Ouagadougou em um barril de pólvora. Grandes protestos contra a ineficiência do combate aos grupos jihadistas sacodem a capital no dia 22 de janeiro desse ano. 2 dias depois, o governo do presidente Kaboré é derrubado pelas forças armadas. Após um breve período em que uma junta militar assume a frente do governo, um militar, Coronel Paul-Henri Damiba, é nomeado presidente, e eleições são programadas para dali a 3 anos. Mas a crise continua. No dia 5 de setembro, um atentado leva à morte de 35 civis no norte do país, uma região que agora já estava quase totalmente sob controle dos grupos islâmicos radicais. Como resultado desse ataque, Coronel Damiba, que vinha dizendo para quem quisesse ouvir que o país agora estava mais calmo, demitiu seu ministro da Defesa. Mas os ataques continuam e a insatisfação das Forças Armadas chega ao ponto de ebulição. No dia 30 de setembro, então, o governo cai mais uma vez. E o Coronel Damiba é substituído no poder por um capitão de 34 anos, Ibrahim Traoré. Sempre bom quando põe um capitão no governo. Suas primeiras medidas são o fechamento das fronteiras, suspensão da Constituição e a dissolução do governo de transição. O coronel Damiba, de acordo com algumas fontes, foge para o Togo, mas na verdade ninguém sabe muito bem onde ele está e isso logo vai se tornar um problema que eu já explico. Essa situação para lá de caótica na política interna de Burkina Faso também tem uma dimensão internacional. E central para ela é o papel da França, cuja imagem tem se deteriorado muito por toda a África, especialmente nas antigas colônias francesas. Para você ver, depois do golpe de setembro que derrubou o coronel Damiba, uma multidão enfurecida atacou a embaixada francesa depois que um boato se espalhou que o ex-presidente teria se refugiado lá. Isso não é tudo. De acordo com fontes francesas, algumas pessoas nas manifestações contra o ex-presidente Damiba levavam consigo bandeiras russas, o que remete a uma situação parecida no Mali, em que o governo, depois de anos de proximidade com a França, se aliou à Rússia e assinou vários acordos importantes com Moscou como reação às críticas feitas pela França à situação política no Mali. Sem querer me repetir, eu também falo disso no meu episódio do podcast sobre o Mali, então confiram lá caso queiram saber mais. As reações russas a esses acontecimentos, como vocês podem imaginar, foram positivas. O Yevgeny Prigozhin, mais conhecido como presidente do Grupo Wagner, o grupo mercenário meio misterioso e ligado ao Kremlin, mandou uma mensagem de congratulação ao novo governo do Burkina Faso, chamando o presidente de valoroso e corajoso filho de sua pátria. De fato, está rolando na boca pequena que a Rússia poderia estar envolvida no golpe e na ascensão do Traoré, inclusive com a participação do grupo Wagner. Isso, por enquanto, é só especulação. Não tem nenhuma prova de que isso teria acontecido, de que teria envolvimento da Rússia, até porque o novo presidente também já falou que está aberto a aceitar ajuda dos Estados Unidos e de outros países, por exemplo. Inclusive, ele disse que aceitaria a ajuda de todos os países, exceto da França. A França, vale lembrar, mantém no Burkina Faso uma base militar temporária, desde 2014, como parte da cooperação francesa no combate ao extremismo jihadista. Então, você dizer que vai recusar a ajuda francesa enquanto tem tropas francesas instaladas no seu território é um gesto para lá de ousado. Em todo caso, o diagnóstico para a França é claro. A imagem da antiga metrópole europeia se desgastou depois de anos apoiando governos corruptos, como o do Blaise Compaoré, inclusive ajudando ele a fugir quando a situação apertou. O coronel Damiba continuou na mesma linha, e inclusive chegou a recusar a ajuda militar da Rússia e permitiu que o Blaise Compaoré voltasse para o país pela primeira vez desde 2014, nesse ano, em nome da, entre aspas, reconciliação nacional. É difícil de avaliar se de fato teve dedo na Rússia no golpe. Até agora não tem nenhuma prova nesse sentido. Mas o que está claro é que mais um país africano do Sahel deve fortalecer seus laços com a Rússia em detrimento da França. Eu destaco três elementos, só para terminar, que podem acabar representando problemas para o Burkina Faso no futuro. O primeiro é se, na onda atual de sanções ocidentais contra a Rússia, os países do Ocidente também decidirem estender isso a aliados da Rússia, acabarem se recusando a cooperar com Burkina Faso, o que pode prejudicar o país. A segunda é que a França ainda possui uma base militar em Burkina Faso E agora que o país tem um governo contrário aos seus interesses, o envolvimento francês pode assumir uma nova direção no país, se é que vocês me entendem. E para os que não me entendem, eu falo da França patrocinar o seu próprio golpe no país, como já fez com outros na região ao longo dos anos. O terceiro problema que eu destaco é que essas instabilidades de troca de comando, com três governos e dois golpes nos últimos 10 meses, é exatamente o cenário que vai dificultar para que o governo de Burkina Faso consiga resistir aos intermináveis avanços dos jihadistas. É isso, chegamos ao final de mais um episódio. Vai aqui aquele lembrete para você não esquecer de seguir o podcast no Spotify para receber um aviso cada vez que um novo episódio for lançado. Vale lembrar também que no nosso Instagram eu posto mapas e fotos que complementam o conteúdo de cada episódio. Você pode nos seguir em @54_países. Sinta-se à vontade também para deixar no Instagram perguntas e comentários sobre o episódio de hoje, caso algo não tenha ficado claro, que eu prometo que vou tentar responder a todas as suas dúvidas. Por fim, se você deseja contribuir com o podcast, nos ajudando a deixar nosso conteúdo cada vez melhor, pode fazer doações a partir de R$ 1 pelo Padrim. Com contribuições mensais maiores, a partir de R$ 5, você se torna um apoiador e passa a ter benefícios exclusivos. Eu vou deixar esses e outros links na descrição do episódio para vocês. Isso é tudo por hoje, eu espero que tenham gostado do episódio. Até a próxima!